Sala de Domingo. O debate com cheirinho de churrasco. Parceria Ferramentas Detools, Unimed Porto Alegre, Calçados Pegada, Pão de Alho Santa Massa, Farmácia São João e Skin. Rafael Collin.
1:05 no ar o Sala de Domingo, 1:30 de debates aqui sobre o mundo da bola. Hoje eu vim ajudar o Kleber Grabowska, porque o Sala de Domingo é o seguinte, é o debate com gostinho de churrasco. O Kleber vai assar a carne aqui pra gente e eu vou ficar conduzindo o programa. Grande Kleber Grabowska, que vai ser um dos debatedores.
Posso fazer uma reclamação pública aqui?
Deve. E aí, Klebão?
Não sei se é uma reclamação. E não se deve lavar roupa suja em público, né, Cláudio?
Uh-huh.
Olha só, a logística da rádio determina o seguinte, em viagens, né? Repórter com repórter, né? Operador e motorista e comentarista com narrador. Essa é a divisão quando se tem jogo fora e precisa de hospedagem, né?
Sim.
E por coincidência, né? Ontem foi a primeira vez que eu compartilhei um espaço com o Marcelo Debona. Ah. Ele chegou às 3 em Veranópolis, eu cheguei às 6. Quando eu cheguei lá, já não tinha mais água no frigobar, né? As toalhas de banho todas já estavam usadas, né? Espalhadas, né? Mas em compensação, ele não tocou nem no shampoo, nem no condicionador.
Mas que barbaridade! O Marcelo Debona tem... Olha, o Sala de Domingo tem 1:30. Hoje tem esse tempo aí para direito de resposta aqui no programa.
Tá chegando.
É. Grande Kleber, Gustavo Fogaça. E aí, Golfo, boa tarde, tudo certo?
Boa tarde, Colin, todos os colegas, ouvintes. Vamos lá, né? Vamos botar nessa. Futebol na mesa.
Isso aí. Lúcio Silveira. É, isso aí. Lúcio Silveira, tudo bem?
Tudo bem, Colin. Aquele abraço. Um abraço para todo mundo aí que nos ouve nesse domingão. E não é pouca coisa para falar, né?
Não. Pô, tem muita coisa. Tem
minha nossa. Tem jogo de hoje e mais da quarta-feira.
E mais a quarta-feira aí, com jogos decisivos para a dupla Grenal em Recopa e Copa do Brasil.
Tu vai acionar a turma de Rio Grande lá?
Vamos nessa?
Não sei, vamos ver.
Vamos lá, me ajuda então, Clebão.
Eu não sei se o Júlio César Santos está...
Vamos responde fazer uma... pra ele, Júlio, vamos se tu tá aqui ou não.
Tô aqui posicionado.
Esse aí joga fácil. Esse aí joga fácil.
Um abraço para vocês. Só rapidinho, estava lembrando lá na década de 80, lá quando eu comecei na Rádio Guaratã, no estúdiozinho da rádio, legal, uma cidade bonita também, que nem Rio Grande. Legal, pessoal. Vamos nessa.
Como é que foi a pergunta mesmo? O D'Alessandro saindo, chega o Júlio assim, e aí, é fácil? É fácil ficar dando assistência assim todo jogo?
Eu dei uma assistência para ele falar.
É verdade.
Aí ficou fácil para ele.
É.
Mas nesse lance aí, o Júlio César foi o D'Alessandro e o D'Alessandro foi o Damião, né? Deu uma atravessada.
E eu ia dizer para ele que eu trabalho bastante, para não precisar usar aquele palavrão, né?
Sim.
Tá também... Joga muito, é um grande cara, eu tava comentando com o pessoal, ele tá bem mais maduro, mas ele é aquela coisa, como ele é um cara que é muito camisa, muito fanático e muito colorado e muito argentino, ele não gosta de errar, e ele não vinha bem um tempo atrás, então quando ele joga bem, que é uma obrigação, ele trabalha e ganha para isso, ele faz questão de chegar pra gente e dizer, olha, eu trabalho, não fico atrás do microfone, aquela coisa, mas foi tudo numa boa,
claro.
Tá em grande momento ele.
Com certeza. Rafael Diverio segue com a gente, né, Diverio?
Estamos aqui.
Especialista em... pratos típicos de Rio Grande, tipo peixe.
Eu tava ouvindo Esportes ao Meio-Dia, mas não comeu ainda o teu peixinho, né?
Não, estamos aqui para cumprir o dever, para ganhar o pão nosso, como diz o nosso amigo Júlio, estamos aqui para atender a mãe.
Primeiro suar, depois comer peixe.
E completando o time de hoje, Maurício Gasparetto. Como é que tá, Maurício? Tudo certo?
Sempre às ordens, tudo certo, bem acompanhado aqui em Rio Grande, recepcionando essa turma aí, fera, e aprendendo um pouquinho com eles, né?
Show de bola.
Colin.
Oi, fala de velho.
O Maurício Gasparetto tem uma honra que eu gostaria de ter. Ele é cidadão de Rio Grande depois já de ser cidadão. Ele é porto-mauense, mas ganhou o título de cidadão de Rio Grande. Tu quer uma honraria maior do que essa, cara?
Pô, cara apropriado pra falar do jogo hoje também. Temos três companheiros lá em Rio Grande, o Diverio, o Gasparetto e o Júlio César Santos. E aqui, então, Gustavo Fogaça, Lúcio Silveira e Kleber Grabowska. Eu vou começar botando uma lenha na fogueira aí. Porque o debate é para isso, né? Pra gente colocar tese de tudo que é lado. porque o Renato ontem reclamou do calendário, fez críticas e esqueceu de avaliar um Veranópolis que enfrentou o Caxias na quarta, que é um time que faz uma excelente campanha, empatou.
Era o líder.
É, tirou ponto do Caxias. Dois dias depois, só dois dias para descansar, para enfrentar o Grêmio, não no domingo, no sábado já enfrentar o Grêmio. E aí fazer um resultado de 2-1. Com o mesmo time que ele botou em campo contra o Caxias. Então, assim, se tem o lado de dificuldades do Grêmio, tem um outro lado também que passou por dificuldades para preparação para esse jogo. O Grêmio, claro, a pré-temporada começou mais tarde, teve gente que viajou para a Argentina, mas deu para treinar e descansar esses atletas para o jogo contra o Veranópolis. Os jogadores do Veranópolis é que não descansaram direito para o jogo do Grêmio. É só uma bola aí que eu quico para vocês começarem a debater a partir de agora.
Aqui no geral, né, Colin, a gente, principalmente quando é um time grande, a gente não analisa o adversário, né? A gente sempre pensa que é um jogo... Por que que o Grêmio ganhou, o Grêmio perdeu? Por que que o Inter ganhou, o Inter perdeu? Por que que a seleção brasileira ganhou ou perdeu? A gente nunca vê que do outro lado tem um adversário. E o Veranópolis, apesar do gol da vitória ter sido mais uma falha individual do Paulo Vitor do que propriamente, né, o gol, mas há o mérito da tentativa, o mérito da consistência, do volume de jogo. Defensivamente o Veranópolis foi muito bem, e ele não pode deixar de lado isso. Eu concordo com o Renato que o calendário é esmagador, é opressivo para todos os clubes, não só para Grêmio, para Inter. O calendário brasileiro ele é um horror, né? E agora em ano de Copa do Mundo é pior ainda. Só que, obviamente, o Grêmio já sabia disso, o planejamento talvez não tenha sido o melhor, né? A questão do time de transição ter sido tão mal, ido tão mal no campeonato, faz parte desse planejamento. E por aí vai, né? Uma sequência
de fatos. Faz parte,
né?
Fogaça. O time, o planejamento, ele existe, ele está aí, ele vem sendo vitorioso, né, nas últimas temporadas. O que o Grêmio não contava era com o desempenho desse time de transição. Porque era para estar tudo muito light agora. Né? O meu convite, o convite que eu recebi para vir aqui hoje é para falar de quarta-feira. Não era para falar de ontem. Né? Ontem era para ser mais um cumprimento de tabela, né? Um protocolo a ser cumprido, como habitualmente é o Campeonato Gaúcho. O que aconteceu foi o desempenho dessa molecada, que não pode ser condenada, né? Ou execrada, ou crucificada, eliminada da face da terra. Tá aí, são jogadores do Grêmio, são profissionais hoje. Mas aí tá o X da questão. E vai muito de acordo com o calendário. O Renato talvez não tenha razão nas outras reclamações, não vou entrar nem no mérito, mas o calendário, ele é o grande calcanhar de Aquiles do nosso futebol brasileiro. Enquanto ele não estiver alinhado, ordenado, é impossível se fazer um planejamento adequado e que funcione efetivamente, porque é maluco o negócio.
Eu acho que o Renato exagera, acho que tem... O choro é livre, né? Acho que ele exagera quando diz que o Grêmio é castigado por ter disputado o Mundial. Né? O calendário é ruim para todo mundo, né? É ruim para o Grêmio, e muito mais para o Grêmio por causa do Mundial, né? Mas ele não está sendo castigado, é consequência do que aconteceu. Quem é que não gostaria de jogar o Mundial?
Né? O Real Madrid jogou o clássico quase uma semana depois, menos de uma semana depois. Né?
O calendário é ruim para todos os times da Série A, e especialmente para Grêmio, para Chapecoense e para o Vasco, times que tiveram que entrar no mata-mata da Libertadores com muito menos tempo, né, do que os outros que se prepararam para o regional.
A questão do Mundial vem lá de 1995, era assim também, né, com um ajuste para cá, uma jogada para lá, mas era assim, sempre foi assim.
A diferença
assim.
É a final da Libertadores, né, que ficou muito em cima, e aí o Grêmio não teve tempo de se preparar para a final do Mundial.
Aí a questão do nível de exigência, porque e justamente a mudança, muita gente saudou. Olha, que bom que a Libertadores agora é assim, porque tu chega com o tanque cheio lá no final, mantém a tua motivação e vai para o Mundial. Porque o que acontecia? O jogo sempre teve. Tu jogava no domingo, na segunda-feira tu embarcava, fazia uma semana de adaptação e jogava o Mundial no Brasileiro. Mas eram jogos gelados, né? Porque tu já não tava mais afim. Tu já tinha garantido tua permanência e vida que segue. E o pessoal vibrou. De Minas Gerais, né? Que bom que a final agora é lá no final da temporada. Aí tu chega quente, chega com todo o embalo da competição. Então, precisa ajeitar, precisa organizar isso aí. Os estaduais, que não vão terminar, eles vão existir sempre, mas eles têm que entrar de uma outra maneira, tem que ser revisto alguma coisa. Tá maluco, cara, tá maluco. A Argentina, por exemplo, puxando o Odivério, eles têm os torneios de verão.
que isso. Foram encolhidos, porque lá também estava massacrante. Se jogava três Boca e River, se jogava um, porque os caras também não estavam aguentando isso. Vamos botar o torneio de verão como um mini regional, então, né? Porque é na mesma faixa de tempo.
Essa é o que eu defendo.
É a mesma faixa de tempo, né? É o janeiro e o fevereiro. Os caras encolheram, diminuíram, porque não dava mais. Então alguma coisa tem que ser feita, porque senão não vai aguentar, vai estourar.
De velho.
Agora, independentemente disso, que eu concordo 100% com o Lúcio, já fiz essa defesa pública de que o Campeonato Gaúcho, com a participação da dupla Grenal, ele precisa ser menor, e sem a participação da dupla Grenal, ele precisa ser muito maior.
Mas e mais independentemente disso, né, de velho, não adianta só ele ser maior e uma caravana da miséria, ele tem que ser interessante, ele tem que ser bacana.
Exatamente. Dá vagas, a possibilidade de crescimento, enfim. Mas no campeonato atual, na nossa realidade atual, o time de transição do Grêmio, que não estava em pré-temporada, que estava jogando campeonato, ou que se estava em pré-temporada deveria ter sido antecipado, ele tinha que ter tido um desempenho muito melhor do que teve, né? Essa é que é a grande vantagem. Eu me nego a acreditar que um time de transição, que um jogador do Grêmio, por mais jovem que seja, que tenha 20 anos, ele não consiga sair da última posição, como estava até bem pouco tempo atrás, do Campeonato Gaúcho, que está o Veranópolis, está o São Paulo de Rio Grande, está o Novo Hamburgo, está o Avenida, está o São Luís de Juí. Eu me nego a acreditar que um menino desses de 20 anos do Grêmio não jogue menos do que os jogadores do interior.
E começou bem o time com o desempenho. Teve desempenho lá em Juiz. Uhum. Mas eu achei muito legal o que o Gufo falou no início, que a gente só olha o lado da dupla. Então,
vamos
valorizar o Veranópolis, que continua invicto, melhor defesa, golaço do Matione, e era a camisa do Grêmio. Outra coisa, o Tony Anderson não teve problema nenhum de entrosamento, jogou muito. Sim. Aí que tá, eu acho que tem questão aí também técnica, né, de qualidade.
O Vec não tá invicto, né, Julio? Perdeu uma.
Perdeu uma estreia.
Não, mas em casa?
Em casa. Não, tá, em casa.
Isso.
Em casa, no Davi Farina, invicto e melhor defesa.
É verdade.
O Tony Anderson, que ontem foi a primeira vez que jogou, ele não sentiu nenhuma diferença de nada. E veio muito bem nos treinos.
Aliás,
o Tony do Grêmio, o 9.
O Tony e o Vico foram os, também, né? os dois que se destacaram no time do Grêmio, né?
O Kleber, o Vico, ele treina bem, ele é um canhoto habilidoso, promissor. Mas já no jogo treino contra o Ipiranga de Erechim, que eu fui acompanhar, eu já vi ali o pessoal chegando junto nele, e ele cai bastante. No jogo de ontem ele entrou bem, mas ele também apanha, cai bastante no chão. Talvez um trabalho, porque o estilo dele é do marcador chegar junto, não dá muito espaço, porque ele é habilidoso. Mas talvez o Grêmio tenha que trabalhar um pouco mais essa questão da forma física dele, né?
Mas aí que tá, né? Essas oportunidades é que vão dar, né, a leitura do jogador.
Uhum.
O Jean-Patrick. O Jean-Pierre, eu sempre confundo. Jean-Pierre. É uma goiaba, né?
O Jean-Pierre também, os dois, Kleber.
Como é que é?
Os dois, né? O Jean-Pierre e o Patrick. É,
mas o Jean-Pierre, ele furou a fila, porque a aposta inicial era no Patrick, né? E aí o Jean-Pierre que ganha um pouco mais de personalidade. E a gente está vendo alguns defeitos no Jean-Pierre que precisam ser aprimorados, né? Só que eles poderiam ser aprimorados com oportunidades, não tá recebendo. E o Vico está sendo testado de uma maneira mais correta, né? Está entrando em meio aos jogos, né? Ontem com uma responsabilidade muito maior, que era consertar a linha de armação do time do Grêmio, deu uma resposta, mas a gente está vendo, tem que trabalhar isso, tem que trabalhar aquilo, né? E parece que todo aquele grupo que começou o campeonato, o grupo de transição, nesse momento está
arquivado.
Saiu do radar. Né?
É, isso é muito Falta ruim. Uma explicação. O que que houve? Por que que voltaram para Eldorado? Vocês lembram que o Matheus Henrique, no primeiro jogo, pelo desempenho, já foi até um exagero, já foi comparado ao estilo do Arthur. E agora o cara voltou, o guri voltou para Eldorado.
O grupo de transição, ele foi muito bem até o intervalo do jogo contra o Caxias. A torcida do Grêmio gritou olé no primeiro tempo do Grêmio. Tão bem que estava.
O Matheus Henrique, ele treinou hoje pela manhã contra o time titular. O André Silva relatou isso, que ele estava nesse time aí que enfrentou os titulares no treino de hoje pela manhã.
Deixa eu refazer o que eu falei aqui, porque é isso aí, eu me equivoquei aqui, não era o desempenho não foi ruim, o Júlio falou lá de Rio Grande, o resultado acabou sendo ruim, porque o Grêmio saiu na frente em Ijuí, saiu na frente com o Caxias, saiu na frente em Santa Cruz, quer dizer, o Grêmio produziu, fez gols, teve vantagem e aí não conseguiu assegurar essa vantagem na reta final, né? É, teve um jogo só que o Grêmio perdeu, foi o São José, né? Foi 2-0, o Grêmio não fez gol e ponto final. Então o resultado acabou sendo ruim. A política do Grêmio nos últimos anos, assim, né? Olhando de fora, não lá dentro dos processos, é justamente de valorizar os meninos, né? De dar essas oportunidades, fazer com que eles cresçam. Que não se interrompa isso, que o presidente não se arrependa disso, né? Que o que possa vir a acontecer, porque é da bola ali na frente no estadual, não corte essa ideia que é maravilhosa. O Grêmio está conseguindo. É, fez Pedro Rocha, vendeu Pedro Rocha. Agora está tentando fazer Everton, daqui a pouco é a vez do Everton. Está chegando o Lima, daqui a pouco é a vez do Lima. Sem falar nos outros, só peguei um setor de campo, digamos assim. Então, não pode ter um corte em virtude dos resultados. É isso que eu espero que toda a turma, né? Falei o presidente, mas todo mundo que pensa o Grêmio não faça.
Aquele time do Grêmio teve bons valores, e eu concordo com o Kleber, talvez eles tinham que ter essa oportunidade de mostrar evolução no time principal. Só para a gente ficar com o Matheus Henrique e o Jean-Pierre, que foram dois bons destaques, mas se a gente for analisar pontualmente, partida por partida, o que acontecia? Um time jovem, sem experiência, que por essa juventude, essa vontade de querer mostrar serviço individualmente, jogava individualmente, queria resolver individualmente, e aí nesse processo corria errado, ao correr errado cansava, ao cansar desestabelecia todo um provável sistema tático, que já não era tão forte assim. Então já é como é o futebol, é sistêmico, uma coisa leva a outra. E aí você, nessa cadeia de estar pressionado animicamente, de estar errado fisicamente, de estar mal posicionado taticamente, você termina errando tecnicamente, porque, eu tenho que resolver sozinho. E a gente via muito isso, de jogadores do Grêmio quererem resolver sozinho. Futebol não é um esporte individual. Então, claro que tudo isso aí cai no colo do treinador, e se o Grêmio tivesse feito essa leitura com mais precisão, poderia ter trocado o treinador, mantido o grupo de transição, e hoje estaria talvez numa situação até melhor, porque o grupo não era ruim. Então agora a gente chega numa situação de, será que vai queimar todo esse jovem? Será que vai queimar esses talentos por causa de um processo que é ruim para todo mundo? E o Grêmio poderia estar treinando o time principal para as competições mais importantes, numa boa, sem essa pressão de que tem que chegar e resolver o gauchão.
Deixa eu fazer uma utilidade pública aqui. Só um pouquinho, Diverio. Uma moto roubada, Kawasaki Ninja 250, verde. Placa MIM8768. Foi roubada em Imbé.
Como é que é essa placa, hein?
MIM.
Min.
8768. Foi roubada em Imbé. É uma Kawasaki Ninja 250 verde. Fala, Diverio.
Não, é que eu tô com a lista definitiva do Grêmio, inclusive aqui o Matheus Henrique não consta mais. E, pelo que eu me lembro, já não pode mais usar os jogadores que estavam só na categoria de base, né? Já passou o período. Ele era até 15 de fevereiro, se eu não me engano, por aí.
Esse foi o ajuste do regulamento pro Grêmio poder dar folga, férias pros seus jogadores, né? O Jean-Pierre também não tá mais, o lugar dele foi ocupado pelo Michael Suell, né?
Pelo Michael Suell, isso mesmo. Sobrou, acho, daquela gurizada ali. Tem um Anderson aqui, eu não me lembro quem é, confesso que eu não me lembro quem é.
É o zagueiro lateral que veio do Confiança, que machucou no primeiro jogo. Primeiro jogo lá em Juí.
Tá isso. O Jonathan, tá o Paulo Miranda, Mendonça, que também jogou no categoria...
Lima.
Lucas Poleto, Lima.
Tassiano,
Tony Anderson, Vico. E o resto é o time cascudo.
Mas o Vico não era do grupo de transição.
O Vico não, já estava treinando com o principal, né?
É.
Mas eu digo assim, daqueles que começaram o campeonato, que não estavam lá em Abu Dhabi para a disputa do Campeonato Mundial, só sobraram esses aí. Esse Matheus Henrique, por exemplo, foi um dos destaques das primeiras rodadas, não está mais nem inscrito no Campeonato Gaúcho.
Tem um ouvinte aqui que está dizendo assim, ó, eu não entendo por que Michel não é titular na equipe do Grêmio e o Renato tem colocado Jailson. Vamos começar lá por Rio Grande, com o Gasparetto. Qual é a tua opinião sobre esses jogadores, quem você escalaria como titular e o que mais do time titular do Grêmio te chama atenção, já projetando aí a decisão da Recopa quarta-feira, Gasparetto?
Olha, Cole, eu acho que o Michel tem muito mais qualidade que o Jailson para jogar, né? Se fosse, né, na minha opinião, ele tem condições, apesar de ter todo esse problema de ficar um tempo fora aí, mas o Michel tem totais condições de atuar no meio campo. Tudo que vocês falaram da preparação do Grêmio, né, dessa sequência dos jogos, do quão difícil foi para o Grêmio conciliar a sua temporada, desde a decisão do Mundial, é que fica na pauta. E os resultados não vindo geram toda essa desconfiança, né? Se o Grêmio tivesse numa posição intermediária na tabela, talvez essa cobrança que a torcida faz e que a gente está fazendo agora não seria tão intensa, né? Se o Grêmio tivesse ganho do Avenida, tivesse ganho em outros jogos, esse clima de tensão, de pressão, porque se fala agora do rebaixamento, né? Da possibilidade de rebaixamento do Grêmio no gauchão, né? Então, é proporcional essa cobrança e tudo que se fala agora, toda a crítica que se faz ao Renato e a resposta dele, que vem em tom de ironia, né, dizendo que isso não vai acontecer, é que acaba que o torcedor do Grêmio acaba tendo essa preocupação, esse sinal de alerta, né? Tem que aguentar a flauta do lado do Internacional, né? Mas com relação a quem jogaria, eu acredito que o Michel, como homem no meio campo, rende muito mais do que o Jailson. Não sei o que vocês acham.
E tem uma frase que o do Adair Helmer, ele falou para nós pouco antes de período dele de férias. Ele disse: todos os times precisam de ajustes, mas é muito melhor ajustar ganhando do que perdendo, né?
Ah, sem dúvida.
Mais fácil.
Sem dúvida. É. A entrada dos guris é muito mais fácil.
No sentido de assim, olha, a vitória não garante que nós estamos jogando bem. Não, mas claro, a gente precisa fazer ajuste. Claro. Mas é mais tranquilo fazer um ajuste ganhando do que pressionado.
O técnico Paris Saint-Germain deu prova disso quarta-feira.
É verdade.
E eu concordo que o Michel dá outra dinâmica para o meio campo, ele facilita que jogadores mais técnicos como o Maicon ou o Arthur tenham um melhor rendimento. O problema é que tanto o Maicon como o Arthur, eles estão abaixo das suas condições físicas, né? Eles não podem, não têm condição de jogar 90 minutos no auge da disposição física e contribuir com o que eles têm de melhor. Então, eventualmente, por essa situação, acho que o Jailson está na frente, né? Porque o Jailson dá essa cobertura, ele se posiciona mais, ele segura mais posição.
Ele está com jogo, né?
É, fisicamente ele tá bem, né, Lúcio?
Então, e essa foi a questão que fez com que o Jailson ganhasse a posição, porque a saída do Michel não foi técnica, né? Foi um problema inesperado no joelho, no momento que isso, ele estava absoluto, titular incontestável, e aí o Jailson estava com uma resposta muito boa, estava em ascensão e o Renato viu isso e preservou o Jailson como titular.
Mas o Michel dá mais alternativas mesmo, fora de da melhor forma ainda. Ele tem um passe mais qualificado de longa distância, por exemplo, que o Jailson não tem. Eu até acho que o Jailson é mais pitbull, vamos dizer assim. Ele rouba a bola com mais...
O Michel tem mais bola no corpo, né?
Exatamente. Exato. O Michel chuta mais de longe e tal.
Mas aí
o
Renato tá falando sobre isso. Pessoal, eu não...
Pode falar.
Não, eu queria dizer o seguinte, talvez o Michel, campeão da Série B pelo Atlético Goianense, e o Michel antes da artroscopia. Isso. Ele não é mais o mesmo, e ontem no jogo também. Então talvez por isso há um receio e vai ser colocado aos poucos.
Mas aí a gente tem que sempre, nessa hora também, voltar ou pensar, imaginar lá dentro do vestiário, a relação criada por eles. O Jailson entrou, cumpriu, está ok, não é... um mau jogador em absoluto, tem a confiança do Renato, fica ele. Ele ocupou o espaço, ele entrou na vaga. Tu chegar simplesmente e resgatar o Michel e colocá-lo ali, rompe normalmente os protocolos de relação de técnico dentro do vestiário. O cara, o Jair...
O Renato respeita muito isso.
Acho que quase todos, né, Gufo? Quase todos têm muito isso, né? Do dia a dia,
daquela... Se o cara quer ficar no cargo, ele faz isso.
Então, às vezes nem é tanto assim, mas acho que é inerente a eles, é uma coisa que é deles. Talvez do tempo, o cara que jogou bola, do tempo que ele era atleta, ele percebia isso do técnico que ele teve lá atrás. Então, entrou, cumpriu, ficou. E aí o cara que era titular vai... O Michael teve que esperar. Teve que esperar com todos os problemas, as ressalvas que a gente dá da parte física que ele teve, clínica lá, ele teve que esperar. Né? E agora é a vez do Michel esperar, talvez também passe por isso a questão pensamento de grupo, de gestão mesmo, né?
É, com certeza, e tem esse ponto aí do Júlio, que o Júlio disse, que a questão física, né? Não pode se jogar com dois jogadores em posições tão importantes, que fazem funções fundamentais para o sistema de jogo do Grêmio.
Retomando.
Maicon e Michel juntos não dá, Maicon e Arthur juntos não dá, Arthur e Michel juntos não dá. Então o Jailson indiscutivelmente hoje é titular do Grêmio.
Tá sadio, né? Tá ok, né? Tá cumprindo, vai seguir. Sim.
E daqui a pouco a gente vai falar também do adversário do Grêmio na quarta-feira.
Jogou ontem,
como é que foi?
0-0, com o time alternativo também, time reserva.
Uhum. É. Vamos falar com o Lute, com o Gufo, com o Kleber, com o Rafael de Vério, com Maurício Gasparetto, Júlio César Santos, sobre a final da quarta-feira e também o jogo de hoje à tarde, né? Internacional e São Paulo de Rio Grande, no Aldo da Puzo, que vai estar lotado. Fala, Julião.
Fumaceira, conversou agora no hotel ali, um pouco antes do almoço ali, o Alano estava lá comigo, vai estar no jogo, mais o Fernando Becker, com o Odair. Ele prevê um jogo de gauchão.
Calorão também, né?
Calorão, tá quente aqui. Pela corda do pescoço que está o time do São Paulo, né? Então vai ser um jogo diferente, não vai se ver aquele joguinho que o D'Alessandro falou, né?
Não, é de ter espaço. É jogo de não ter espaço, prevejo aqui para Rio Grande.
Legal, então... Quem está ouvindo Sala de Domingo, fazendo seu churrasquinho, dá uma viradinha na carne aí, né? Vamos para o intervalo comercial. Eu já vou para o cafezinho aqui, porque eu já almocei. E a gente volta em seguida com mais debates no Sala de Domingo.
Farmácia São João. Qualidade e economia você só encontra aqui. Óleo bronzeador, spray, cenoura e bronze, fator 6, 110ml, R$17,99 cada. Kit 3CM, solar repair, shampoo, mais creme de pentear, somente R$15,99. E ainda, protetor solar L'Oréal Expert Eyes, fator 30, 120ml, leve 2 e pague 1. Nesta promoção, cada unidade sai por apenas R$14,95. Corra para a loja mais próxima e aproveite. Rede de Farmácia São João. Aqui você e sua família sempre compram bem.
56% das mulheres brasileiras não conseguem atingir o orgasmo durante a relação sexual, segundo pesquisa recente da USP. Você está indo rápido demais ou perdendo força durante a relação? Ejaculação precoce e disfunção erétil tem tratamento médico na clínica Alpha Man. Faça como mais de 4 mil homens de todo o estado e agende uma consulta no 3013-7172. 3013-7172. Ou acesse clinicaalphaman.com.br. Responsável técnico Dr. Carlos Pacheco. Cremers 40626.
Alho irresistível, é Santa Massa. Delicioso, saboroso, é crocante e cremoso. Então experimenta, experimenta. Na praia, na serra, família, amigos de sempre. E no fim de semana, no churrasco da gente.
Santa Massa, isso muda seu churrasco.
Pão de alho, Santa Massa.
Como é o mundo em que você quer viver? Um mundo mais justo, com oportunidades para todos e onde o meio ambiente e os animais são respeitados. Este é um mundo que todos desejam, não é? Conheça o projeto Ferramentas por um Mundo Melhor e as histórias de pessoas que estão mudando a realidade de onde vivem e trabalham. Acesse detools.com.br/mundomelhor e inspire-se. Uma iniciativa Ferramentas Detools, na mão de quem faz um mundo melhor.
A Unimed Porto Alegre tem vantagens para a sua equipe viver o verão com mais saúde. Contrate agora um plano de saúde e ganhe carência zero para consultas e exames simples e 10% de desconto nos primeiros 6 meses. Ligue 0800-510-4646 ou acesse unimedpoa.com.br e aproveite a promoção. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano.
Sair do lugar comum é dar o primeiro passo, descobrir novos lugares, novos horizontes. A Pegada viajou para Nova York, Patagônia e Fernando de Noronha para apresentar sua nova coleção de um outro jeito. Sapatênis, sapatos, botas e sandálias em cenários únicos que combinam com cada tipo de produto. Ficou curioso? Acesse o site, as redes sociais e explore a nova coleção. Pegada. Conquistar é sair do lugar comum.
We'll be right back.
1 hora 33 minutos, o Sala de Domingo está de volta aqui na Gaúcha para ferramentas de tools na mão de quem faz. SOS Unimed é craque em urgência e emergência. Contrate 0800-510-4646. 0800-510-4646. Calçados Pegada, a marca da conquista. Pão de alho Santa Massa, isso muda o seu churrasco. Rede de farmácia São João, aqui você e sua família sempre compram bem. Cuidar da sua saúde é a nossa missão. Skin, do jeito que o gaúcho gosta. Kleber Grabalski.
Falando em sapato pegada, que sapataço do Matione ontem, que golaço, hein?
Que golaço, no belíssimo passe de Bressan, né? Que foi conta afastar. Conta como
sabe que a gente tinha o time da TV aqui, quando eu trabalhava na Central do Interior da Zero Hora, e Maurício Gasparetto era o especialista nesse tipo de chute.
Não, daquele jeito não. O Matione pegou muito bem na bola.
O Renato Portaluppi disse que não vai acertar tão cedo.
Exato. Aquilo foi méritos. Que golaço, né? Pegou na veia.
Utilizaste, eu acho que a palavra correta, mérito do jogador. Acho que o Renato não foi legal no que ele falou. Ah, vai chutar mais 100 vezes, não vai acertar. Esse
foi um gol espírita.
Foi um gol espírita, não vai
tava acertar. Tava muito bravo o Renato ontem.
Tava, né? Mas assim, pô...
Toda hora levantava e sentava no cooler aquele.
A imagem é sensacional, né?
Sentado no cooler.
E o Matione bate bem na bola. Ele é um cara que tem qualidade, tem técnica. E foi assim no chute de fora da área. Realmente um golaço que mudou o jogo. Mas... Kleber, para quarta-feira, Grêmio Independente, o que tu projetas, assim, até para a gente começar a colocar em discussão o adversário do Grêmio? Porque o Léo Moura tomou um calor lá na Argentina, né? Teve muita jogada pelo lado esquerdo do Independente. E o que mais, assim, tu pode projetar já linkando com o adversário?
A gente está contestando muito o potencial do time do Grêmio a partir da ausência do Arthur, né? E o relato do André no treino de hoje é que o Arthur treinou entre os reservas e não vai começar o jogo, então não vai ter muita modificação no time do Grêmio. Mas eu coloco aí na discussão a ausência de outro jogador, quando a gente está vendo a situação de exposição da zaga e principalmente do Léo Moura, Ramiro faz muita falta para dar consistência, tanto defensiva como ofensiva no time do Grêmio. É importantíssimo o Ramiro, que é um jogador que foi um achado, mais uma recuperação do Renato, né? Foi a primeira opção do Renato, talvez o primeiro grande lance do Renato na sua volta ao time do Grêmio, para escalar o Ramiro no lugar do Juliano. Acho que o Ramiro... também faz muita falta. E continua a incógnita, né, do Grêmio. Na linha da armação, ali deve ser o Alisson, né? Pelo fato de ter entrado e o Grêmio ter crescido no jogo em Avejaneda. E o Cícero vai pintar como camisa 9. Então são algumas questões que o Renato vai resolver, talvez por falta de opção. Vai com o que tem.
O treino de hoje pela manhã foi com Cícero de 9. E quem jogou de falso 9 ou de 9, como queiram, lá na Argentina, foi o Luan e o Cícero mais recuado. Lúcio, e o centroavante lá vai fazer falta pro Independiente?
Vai, porque o Gigliotti, porque tava o time não montado em torno dele, ele não era a figura central, mas era muito apoiado em cima do que ele podia fazer lá no comando de ataque. E eu tava conversando com colegas que cobrem o Independiente e eles estavam... tentando armar o time para a próxima quarta-feira. A rigor tem algumas opções aí, o Roland, para fazer até uma mudança de esquema, por exemplo. Né? Tá voltando de suspensão o Torito Rodrigues, que é um dos volantes, que era titular, só não jogou porque estava suspenso na quarta-feira. E entrou, no lugar dele entrou o Gaibor, muito bem, muito bem. Né? O Independente pagou por ele e ele chegou muito bem.
Equatoriano, né?
Equatoriano. Então, o que pode acontecer agora? O Torito Rodrigues voltar ao time para a saída do Gaibor.
O Gaibor pode jogar mais adiantado também, né?
Pode jogar na frente do Torito Rodrigues, do Nico Domingo, o Gaibor, né? Ser um homem um pouco mais adiantado, portanto, né? Com a passagem do Mesa para o lado, né? E isso. O Benítez jogando como um falso 9. Né? O Benítez, que jogou pelo lado direito, podendo centralizar agora, ele faz isso também. É outra possibilidade. É, ou então a manutenção do Gaibor com o Nico Domingo e a entrada do Silvio Romero, que foi contratado agora, que fez a estreia ontem, jogou 60 minutos, é centroavante, é de área, é mais móvel do que o Gigliotti, é um cara que sai mais pro jogo, que te dá mais opções,
não é tanto da marca do pênalti, né? Ele circula mais no, na peça ofensiva, ele poderia começar. A outra opção, e aí já estamos indo para uma quarta opção, né? E acabei de conversar com o pessoal aqui, eles estão descartando quase que por completo, era o Leandro Fernandes. Eu imaginava que pela sequência de início de temporada, ele poderia entrar no time. Aí talvez mudasse bem a característica, porque ele é um jogador...
Cara, mais de mobilidade.
Muita, né? Mobilidade. Ah. Ele jogaria aberto na direita, o Menendez aberto na esquerda, tu traria o Benítez para jogar com o Mesa mais por dentro, né? E não teria o 9. O Benítez teria que fazer um pouco disso. Mas o pessoal já está descartando. Então vamos ficar assim, para dar uma limada nisso tudo. Né? O Torito Rodrigues deve voltar ao time. Resta saber onde. Né? Se um lugar puro e simples do Gaibor, se o Gaibor pode passar para frente ou não, e se joga Silvio Romero de 9 ou o Benítez passa para lá. É por aí, não deve mudar muito, né? E nem na maneira de jogar. O Independiente ficou muito claro, né? Todo mundo que não acompanha o Independiente, não sei. A defesa, o miolo da zaga é inconsistente, sim, né? Não é de hoje. Era inclusive do ano passado, o Alan Franco se firmou na reta final da Sul-Americana. Ele tem 22 anos, era contestado, o torcedor vaiava, pupava e tal.
Sim, perdeu jogadores.
Aí ele entrou, ficou, beleza. Aí tem o venezuelano, o Amorebieta. E o Figal, que não é de nenhuma confiança, assim, um cara que entra. Então, são os três zagueiros que o time tem, né? E é isso aí. Aí acaba estourando no Campanha, que errou esse início de ano, entregou um gol lá na Argentina. Então, o miolo, os dois centrais e o goleiro vivem uma instabilidade e vivem um momento difícil. Muito por conta também da saída da referência no setor, que era o capitão Taliafico. O cara que dizia, calma, gente. Né? Tem 90 minutos, vamos organizar de novo as coisas aqui. Botava a bola embaixo do pé, né? Tinha uma liderança, né? Ia falar com o árbitro, ia falar com o adversário, né? Falava com a torcida, era um cara importante no processo. Ele foi embora, né? Estão cobrindo ali com o Gaston Silva ou com o Sanches Min, que até ficou de lado agora, mas foi nítido que essa estabilização dos centrais ali tem muito a ver com a saída do seu capitão, que foi embora, né? Então eles ainda estão procurando essa nova liderança, e aí acabou escancarando as fragilidades ali desse miolo de zaga do Independiente.
O Lúcio não gosta muito do futebol do Gigliotti, a gente sabe que ele não é um jogador, né, muito completo, só que ele tem uma característica que acho que o Independiente vai sentir falta, assim, que é aquele arranque naquele último pedaço de campo antes da finalização. Ele é muito veloz nesse arranquezinho ali.
Ele tem um empuxo muito forte, assim.
Ele
vai consegue, dentro dos caras.
Ele vai pra dentro e ele consegue deixar os zagueiros pra trás.
Tipo significa? O lance que ele deu um cotovelaço no Kahneman.
Ele foi totalmente desnecessário aquilo.
Não, mas é aquela corrida, absurdo, assim, pra aproveitar aquele espaço, né?
Sim,
é.
Isso.
Naquela faixa de campo, sim.
Ele foi muito irresponsável e prejudicou o time. Vai forçar o Roland a buscar um novo jeito de aproveitar aquele espaço da pequena área onde ele é senhor. Então, isso aí significa ter que trabalhar e pensar um jeito de resolver.
E
então,
não
já
tem tempo, né?
E não tem tempo.
Não tem tempo.
Por outro lado, o que eu vejo de bom nesse Independente, se a gente for pensar assim, sempre olhando para o adversário, aquilo que eu falei antes, né? A gente nunca olha para o adversário, vamos olhar para o adversário. O que o Roland está fazendo no Independente é histórico. O processo, como ele chegou, como ele afastou alguns jogadores, como ele mudou a mentalidade do clube, ele chamou o que o São Paulo está fazendo lá com o Ernesto Guedes, ele chamou o Burruchaga, chega aqui...
Ele se reaproximou dos históricos.
Dos,
né?
Históricos, para ver que
estavam,
a gente...
Estavam meio de lado, sim.
O que a gente pode resgatar? Até o jeito do Independente entrar no estádio...
A saudação ao torcedor é a mesma dos anos 70.
Isso, se posicionar na linha média, o capitão vai na frente, chama todo mundo, aí todo mundo levanta os braços, ou seja, ele resgatou ele como torcedor, que é do Rojo, né? Ele falou ser torcedor, ele era treinador de hockey.
Sim.
Né? E ele, é o primeiro trabalho dele, segundo, na verdade, como treinador de futebol. E ele trouxe todo esse processo de resgate e um bom futebol, com desempenho. Né? Então, o Independente estar hoje disputando uma final de Recopa com o Grêmio, ter sido campeão da Sul-Americana, não é casualidade. Não é um time que chegou ali por acaso, porque tem todo um pensamento, tem toda uma filosofia de trabalho, uma metodologia, é um adversário muito difícil. O Grêmio não pense que o jogo está resolvido, que o empate lá foi bom, o resultado foi. Mas o Grêmio aqui vai ter que jogar bem, melhor do que vem jogando.
Eles têm uma entrega muito grande, né, Cleber?
A gente viu no jogo contra o Flamengo, né?
Deu para perceber isso, uma entrega muito grande. Então, em situações adversas, a tendência para quem tem esse perfil é tu dobrar essa entrega. Né? O cara quer mostrar realmente que ele está comprometido com a causa. Foi assim quando os duelos contra o Flamengo, foi assim num a menos...
No jogo do Maracanã, o Flamengo fez 1-0 e parecia que o Maracanã vinha abaixo e o Independiente não tremendo.
Deixa eu tirar uma febre aqui com todos.
E bate por amor à arte também, né?
Ah, sim. Chega junto, né?
Ah, tem lenha, tem lenha.
O Independiente?
Aham.
Eu acho que é normal. Eu não consigo ver assim amor à arte. Eu acho que é natural... É de decisão, é de característica, de perfil.
Sem dúvida.
Antigamente,
não é especialmente, assim, é da média.
Antigamente tinha deslealdade, aí é complicado.
Não, acho até que não teve. A não ser o Dilhote, o resto não teve deslealdade. O resto foi chegar que é pelo prato de comida. Alguém tem que pegar o prato.
O Independiente, com o Holland, conseguiu avançar pelo menos uns 10 anos. Por isso que pegar os últimos 5, 6, 7 anos, era o mais atrasado na Argentina.
O Boca, em 2013,
O Boca conseguindo sempre fazer novos ciclos, o River com um trabalho ótimo no Galhardo, o Racing campeão recentemente.
Até o São Lourenço ganhou uma Libertadores.
E o Independiente estava estagnado. O Roland é adepto do drone, sabia, né?
Ah, é?
E da análise de desempenho. Ele trouxe análise de desempenho para o Independiente que não tinha.
Não tinha. É. Ele, todos os treinos são dronados, digamos assim. Depois ele vai lá rever tudo com os seus jogadores e tal. Então ele conseguiu, ele tem muito mérito nisso, ele conseguiu botar o Independiente na linha do tempo de novo, porque ele estava muito atrasado.
Tirar uma febre aqui, ó, rapidinho. Gufo, quem é melhor, Independiente ou Lanús?
Hoje, Independiente.
É?
No ano passado, Lanús.
É, tu quer saber os dois no auge?
Assim, comparando o auge do Lanús, que foi ali a Libertadores... com o Independiente de agora, da decisão.
O futebol que o Lanús jogava era muito parecido com o do Grêmio, né? Na questão de posse, de transição, a ideia daquele Grêmio do auge, né? O Grêmio do auge do Roger, o Grêmio do auge do Renato, era muito parecido com o Grêmio do auge do Lanús. O Independiente é um time mais de transição mais rápida, de mais imposição física, mas muito perigoso dentro dessas ideias. Eu vejo que o Lanús não ofereceu ao Grêmio a mesma diversidade que ele poderia fazer por méritos do Grêmio. O Grêmio foi muito bem. Então, o Grêmio soube anular os pontos fortes do Lanús e teve dificuldades com os pontos fortes do Independiente agora nessa final. Então, eu vejo hoje, por hoje, talvez, o Independiente... Porque o Lanús hoje está muito fraco, né? O Lanús hoje...
Os dois no auge, eu prefiro o Lanús. Eu gostava de ver mais o Lanús jogar do que eu gosto de ver o Independiente hoje. Então, gostaria, se eu fosse o treinador, eu gostaria de treinar o Lanús, os dois, no auge, apesar de achar muito interessante as ideias do Independiente, gosto mesmo, né?
Eu vou para uma terceira ideia, eu gosto mais do Independiente que disputou a final com o Flamengo.
Que estava também muito interessante.
Mais objetivo,
realmente muito
interessante. E lá em Rio Grande, o que a turma acha? Divério, Júlio César Santos e Maurício Gasparetto.
Eu, Independiente. Acho o Independiente mais forte, mais... E principalmente nesse momento de decisão, me pareceu mais cancheiro, assim.
Aí sim.
Teve 10 em campo e jogou como se estivesse com 11.
Aí que pode estar um detalhe muito interessante.
No Maracanã, a atuação no Maracanã, para mim, foi espetacular, né? Suportar a pressão do estádio, mas no auge das duas equipes, eu ainda acho que o Lanús joga mais. O Lanús era uma concepção de time, de estilo de jogo, eu prefiro o Lanús no auge.
Júlio?
Eu acho o Independiente mais camisa, mais raçudo, no momento melhor, mas eu acho que não vai suportar a pressão na arena e o momento que vive o Luan. Vai ser numa rateada, numa dessas, que o Luan vai decidir, eu acho que aí o Grêmio passa.
Agora 1:48, 1:48, você está ouvindo Sala de Domingo. Nós vamos até às 2:30, lembrando que São Paulo de Rio Grande e Inter no Aldo da Puso é às 5 horas da tarde, com transmissão aqui da Gaúcha. Em seguidinha já vamos aprofundar as coisas deste jogo envolvendo o São Paulo e o Internacional. São Paulo numa situação delicada, e o Inter querendo avançar na liderança do Campeonato Gaúcho. Ferramentas Detools na mão de quem faz. SOS Unimed é craque em urgência e emergência. Contrate 0800-510-4646. Calçados Pegada, a marca da conquista. Pão de Alho Santa Massa, isso muda o seu churrasco. Rede de Farmácia São João, aqui você e sua família sempre compram bem. Cuidar da sua saúde é nossa missão. Skin, do jeito que o gaúcho gosta. Ontem já teve jogo do Campeonato Gaúcho, além de Veranópolis 2, Grêmio 1. Antes, o Avenida venceu o Cruzeiro. 1-0, Kleber Grabowska. E olha os times
como
que vieram...
Como disse Diori, lá vou eu, hoje a festa é do Avenida. Né?
É, e olha, os times que subiram da divisão de acesso estão fazendo uma boa campanha. O São Luís e o
Praticamente
Avenida.
Garantidos na Série A do próximo ano, né?
Que é...
Não vai ter o ioiô, né? Vão ficar.
É, que é
a grande missão. Antes do campeonato começar, eu fiz uma matéria com os técnicos do interior. Eu fiz uma brincadeira com eles, vamos dizer assim. Quem eles apontavam como candidato a título do Campeonato Gaúcho, título do interior e rebaixados. E eram duas condições. Eles não iam revelar... a gente não ia revelar em quem eles votaram. E eles não podiam votar no próprio time. Tá? Só nas duas condições. Avenida e São Luís eram os principais candidatos ao rebaixamento, na visão deles.
E o Grêmio é o título, não era?
E o Grêmio é o título, exatamente. Aliás, só um treinador disse que não ia ser o Grêmio campeão, então...
Estão bem de palpite.
Até agora a coisa não tá funcionando. É não, claro, teve aquilo que a gente já falou há pouco, né?
Não o chão ainda, né?
É, exatamente. Teve aquilo que a gente falou há pouco. O time do Grêmio começou muito atrasado. Mas se me perguntarem hoje quem é o favorito ao título do Campeonato Gaúcho, eu continuo dizendo que é o Grêmio.
E algum time do interior pode levar? Teve um nessa pesquisa que falou Caxias, não foi?
Que no ano passado, por detalhe, não foi campeão.
Teve um que falou Caxias.
Ano passado, né, Júlio? Foi no
Caxias. E não foi o Luiz Carlos Vinck, não podia votar no próprio time.
Caxias é candidato, sim.
Eu também acho.
Depende... E o Brasil de Pelotas aqui na região que também...
Eu acho o Brasil ainda mais sólido também.
Tá muito, muito ajeitadinho. Agora fica a dúvida até onde vai, né? Até se vai ter fôlego, se vai conseguir manter esse desempenho, porque o futebol que o Brasil vem apresentando com esse rejuvenescimento do time, né? Abandonando aquele esquema do Rogério Zimmermann, que foi merecidíssimo, tem todos os méritos, né? Pelos acessos. Agora o Klemer mudou a cara do Brasil e aquele trio da frente aí, o Alisson, Mossoró e o Totti, além do Luiz Eduardo, olha, o Brasil do meio pra frente é um baita de um time e merece também atenção.
E o Juventude, hein?
O Juventude tá muito atrasado. No final do jogo contra o Inter, eu acompanhei ali na saída do jogo, o Juventude foi dar entrevista coletiva antes do Inter, na sala de imprensa ali do lado. O Flávio, ex-volante do Juventude, que é o gerente, falou um pouco... Flávio Campos, isso. Falou ali sobre a situação. O pessoal de Caxias perguntando muito sobre o futuro do Zago. O Zago está muito ameaçado. O Flávio disse, não, é nosso treinador. Tem o clássico Caju. Claro que o Caju é muito difícil. Situação do treinador... Olha, a situação do Juventude está bem complicada. E o Juventude é um time grande. O time grande, quando entra na espiral do problema, para sair é muito complicado. Eu vejo o Juventude como um dos que vai brigar aí na parte de baixo do campeonato, se ele não ganhar o Caju de amanhã.
Porque o Cruzeiro, com a derrota de ontem, ele ficou para trás, mas eu ainda acho um time bom, comparando com os outros. O Veranópolis já subiu, o São José subiu.
E o Cruzeiro ganhou do Grêmio, né? Esse é o ponto que tá fora da curva.
Isso, o Juventude ainda pega o próprio Grêmio.
Na arena.
É. Tem confrontos difíceis o Juventude. Além disso, tem outros jogos. Tem o Caju, segunda-feira.
O Caju depois vai pegar a Juventude e Cruzeiro em...
Ah, tem o próprio confronto com o Cruzeiro.
Em Juventude, tem, né? Depois vai
tem o Juventude... Isso, e tem nesse meio tempo aí a Copa do Brasil contra o Avaí.
Tem mais isso ainda.
É bem complicado o calendário do Juventude. Tá bem ameaçado o Antônio Carlos Zago, ele tava ali, respondeu, até falou sobre a situação, né? Que obviamente se sente pressionado, mas que ia tentar no clássico fazer a reviravolta. Até a frase dele foi: esse clássico pode ser o nosso divisor de águas. Se a gente vencer, a gente vai lutar pela classificação e aí vai pelo campeonato. Mas se a gente perder, aí bom, aí o campeonato virou olhar pra parte de baixo e tentar evitar o rebaixamento.
Eu tô desde as 9h30 aqui, olhando as mensagens aqui no estúdio e tal, tava no Domingo Sport Show, depois o Kleber também deve ter recebido mensagens desse tipo. André Amaral de São Leopoldo, e elas seguem chegando como agora aqui, ó. Divério, será que o Inter perderia o jogo para prejudicar o Grêmio? Sou colorado e acho que devemos focar na liderança. É o André Amaral de São Leopoldo que tá mandando essa mensagem.
Não, acho que nem passa na cabeça de um jogador de futebol profissional fazer alguma coisa assim. Primeiro porque não faz sentido, né, Colin? Como é que vai que ela não tá nem classificado ou nem uma posição garantida, vai entregar jogo, vai pensar em entregar jogo. E outra que eu concordo com o Renato, não tem. A Praia do Cassino vai secar e o Grêmio não vai ser rebaixado do Campeonato Gaúcho. Não vai acontecer.
Se esse jogo fosse determinante para definir o rebaixamento do Grêmio, até poderia se pensar. Mas acho que o Grêmio, por si só, se salva dessa questão do rebaixamento.
E outra coisa, né, Kleber? Mesmo sem ser o time titular, o Internacional é muito superior ao São Paulo, né? E todo muito. Respeito de velho. Mas,
Não tem, é outra realidade, né?
É outra realidade, e a gente vê o São Paulo passando por dificuldades aí de organização do time, de botar os caras nos trilhos, de esse comprometimento, e o Inter está numa linha ascendente, né? O Internacional, cada jogo, está jogando melhor.
Eu tô pra dizer que esse time do Inter, que vai jogar hoje contra o São Paulo, ele só não é melhor que o time do Inter titular e que o time do Grêmio. Do resto do campeonato em todo, esse time vai ter Nico Lopes, vai ter Camilo, vai ter Rodrigo Moledo, Marcelo Lomba, o Wendel, Roger, todos.
Esse time não é melhor que o Brasil também.
É, mas faz um duelo bem parelho, né, Kleber? O Roger seria titular no Brasil. Todos esses aí que eu citei serão titulares no Brasil.
O jogo contra o Juventude, o Internacional teve excelentes momentos. Foram alguns pontuais, mas já dava para ver as ideias do Odair tomando forma e acontecendo realmente, né? A mobilidade do Patrick, como ele fazia o meio-campo fluir, né? Como o D'Alessandro, tecnicamente, a gente já sabe que ele é um craque, mas como ele também participou muito mais das dinâmicas coletivas, só para a gente ver, por exemplo, eu que gosto de trazer números, né, Kleber? Foram 14 finalizações do Inter. 7 dessas finalizações, metade, foram criações de construção coletiva, né? De bola tocada, de posse de bola, de criação dessa chance através da posse. O Inter não tinha isso aqui há uns 2 anos. Não,
o Inter desfila pelo lado, né? O gol do Iago não é obra da casa, né?
Sai do Danilo agora. Nico, né? Da defesa.
Ainda tem muitos problemas, né, Júlio? Até ofensivamente a gente vê que vários momentos havia um apagão ali dos caras da frente, de não participarem das jogadas. Isso é parte desse processo de construção. Mas a verdade é que a cada jogo o Internacional vem melhorando.
Eu concordo. Eu vi uma ascensão no último jogo do Inter, mesmo que tenha sido um resultado diferente, inferior àquele do São José. Considero que o Inter jogou melhor na quinta agora contra a Juventude do que tinha jogado contra o São José quando fez 4-0.
Depois das duas, a gente vai falar mais do Internacional, do time que vai a campo hoje contra o São Paulo, do time titular. E Kleber, tua coluna em Gaúcha ZH relaciona o resultado do Grêmio com o Grenal na última rodada. Isso. Explica pra gente aí, que é um jogo que vai acabar ficando quente, dependendo dos resultados do Grêmio.
O Grenal ele foi mexido, né, na tabela, né? Ficou para a última rodada e, de repente, vai ser determinante para alguma coisa do Grêmio, né? Eu não estou acreditando em rebaixamento do Grêmio, né, mas pode...
Mas pode por classificação, né?
Pode ser o determinante da classificação. Para o Grêmio, nesse momento em que está confuso em termos de organização de time, de ritmo de jogo, né, de fôlego para os jogadores, né, o Grenal, na última rodada, cresceu de tamanho, né?
É verdade.
E que resolva antes, né? Para não ter que deixar tudo pro Grenal.
Tem a probabilidade aí o jogo com o São Paulo, que é o anterior ao Grenal, o São Paulo estar matematicamente rebaixado. Pode haver essa possibilidade. O que facilitaria se o Grêmio garantir, né, essa presença nessa rodada prévia ao Grenal e ir pro Grenal solto.
Pedindo desculpa pro Diverio também, né? Dos jogos que o Grêmio tem até o Grenal, o mais fácil, na teoria, é o São Paulo em casa, né? Os outros dois são...
E com todo respeito ao torcedor de São Paulo, para mim, no momento, é o time assim que mais está... Acho pior que o Novo Hamburgo.
Concordo.
Novo Hamburgo ainda tem sua organização, os jogadores ali que já conhecem bem o clube, que ficaram, não são muitos, mas que ficaram do título do ano passado. E acima deles, aí já vem o Juventude, que a gente falou agora, já vem Cruzeiro, vem times aí que são acostumados a jogar e enfrentar momentos difíceis na competição. E o São Paulo é o que mais está balançando. Eu não, desde o início do campeonato, eu não acreditava muito nesses veteranos do São Paulo. Não, aquele argumento assim, de que a experiência poderia ajudar. Eu acho que o fato da físico, de ter que correr muito em jogos de campeonato gaúcho, pesa muito mais nessa hora. E tô curioso até para ver o jogo de hoje, como vai ser o desempenho de Anderson Pico, dos demais jogadores aí que o São Paulo acabou contratando.
Uma hora.
O São Paulo marcou apenas 3 gols, né, nesse campeonato. Isso é um dado que mostra o quanto o time não consegue render em campo, né?
Pois é, e tem um centroavante que é bem comentado no futebol do interior, que acabou tendo dificuldades aí, o Rafael Pilões, não é?
É, mas não rendeu, teve problema até de comportamento, enfim, esse está afastado, vai ficar fora do jogo de hoje, possivelmente na reserva.
Jogou muito no ano passado, ele e o Júlio Abu, né, infelizaram a vida do Grêmio aqui.
O centroavante vai ser o Brandão, do Aimoré, jogou no Aimoré, é do Aimoré, na verdade, está emprestado para o São Paulo para final de gauchão, depois volta para a divisão de acesso. O Júlio estava acompanhando, ele fez um gol na Copa do Brasil pelo Aimoré, contra o Cuiabá, né?
Cuiabá.
Isso.
Tiveram tudo.
No Cristo Rei.
Depois das duas, tu te deslocas para o estádio, é isso?
Vamos a caminho do estádio Aldo Dapuso para acompanhar São Paulo e Inter.
Gasparetto e Júlio...
voltando na pré-jornada.
Gasparetto e Júlio ficam com a gente?
Mas, com certeza.
Vamos ficar mais um pouco, até o Gasparetto pode falar melhor. Eu acho que hoje vai ser diferente, hein? São 11 contra 11, o Ernesto Guedes chegou aí para
chegou na sexta-feira.
No bom sentido. Eu acho que esse jogo aí, o São Paulo, vai complicar a vida do Inter.
Então a gente vai agora para o Notícia na Hora Certa e na sequência falaremos mais de São Paulo e Internacional. E eu deixo uma pergunta aqui, como é que deve estar se sentindo o Clayton? Tá, o cargo definido para o Ernesto Guedes foi supervisor, mas a gente sabe que o Ernesto Guedes, a maioria do tempo na vida, foi treinador. Então bota um outro treinador do lado do treinador oficial, já voltamos.
Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Notícia na hora certa, no sinal 2 horas. Após morte em presídio, operação policial prende 13 suspeitos em Cruz Alta. Michel Temer confirma em pronunciamento criação do Ministério da Segurança Pública. Avião cai no Irã com 66 pessoas a bordo. Tempo bom em Porto Alegre, agora faz 35 graus e 5 décimos. A previsão para o estado é de sol na maioria das regiões. Cliente Unimed tem desconto exclusivo de 40% na compra de medicamentos genéricos da EMS nas principais redes de farmácias. Informe-se na sua Unimed.
Trânsito.
Atenção, porque aumentou bastante o movimento de retorno do litoral pela Freeway. Há uma hora atrás, o fluxo ocupava 40% da capacidade da via em Osório. Agora está oscilando entre 60% e 70% da capacidade da via, passando às vezes de trânsito normal para intenso. Hoje, são esperados 50 mil veículos retornando. Segundo a Consepa, até agora voltaram menos de 20 mil. Portanto, haverá ainda muito fluxo de retorno na tarde deste domingo. Na RS-040, o Batalhão Rodoviário da Brigada Militar informa que o trânsito aumentou em relação à última hora. E já há alguns pontos que podem haver retenção de fluxo, principalmente no pedágio, em Viamão e no entroncamento com a RS-118. Em Porto Alegre, segundo a EPTC, sem alterações, sem problemas na última hora no trânsito da capital. Com trânsito e com as estradas, Cid Martins.
A partir das 3 horas da tarde, a rua José do Patrocínio, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, terá bloqueios para o desfile dos blocos de rua. A concentração ocorrerá na Praça Garibaldi e a dispersão será no Largo Zumbi dos Palmares. Na Orla do Guaíba, a Avenida Edivaldo Pereira Paiva terá bloqueios para a passagem de um bloco de rua. A concentração ocorrerá no Triângulo do Anfiteatro Pôr do Sol, com dispersão na Praça do Canhão, no Parque Marinha do Brasil. A deputada federal Laura Carneiro, do PMDB, foi escolhida para ser a relatora na Câmara do decreto de intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. A votação está marcada para a noite de segunda-feira. Ela disse ser favorável à intervenção por considerar a única saída. O decreto foi assinado na sexta-feira pelo presidente Michel Temer e já está em vigor. No entanto, para continuar valendo, precisa ser aprovado pelo Congresso. Na prática, como a medida, o governo federal assume o controle da Secretaria de Segurança Pública e das Polícias Civil e Militar, além do Corpo de Bombeiros e do Sistema Carcerário do Estado do Rio. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 11 da noite. Saiba mais em gauchazh.com. Da Central de Jornalismo, Pedro Quintana.
O carnaval continua em Gaúcha ZH. Assine agora com 75% de desconto e tem acesso ilimitado a todo o conteúdo exclusivo do site e aplicativo Gaúcha ZH. Aproveite em assinegaúchazh.com.br.
Farmácia São João. Qualidade e economia você só encontra aqui. Óleo bronzeador, spray cenoura e bronze, fator 6, 110 ml, R$ 17,99 cada. Kit 3CM, solar repair, shampoo mais creme de pentear, somente R$ 15,99. E ainda, protetor solar L'Oréal Expertise, fator 30, 120 ml, leve 2 e pague 1. Nesta promoção, cada unidade sai por apenas R$ 14,95. Corra para a loja mais próxima e aproveite. Rede de Farmácia São João. Aqui você e sua família sempre compram bem.
Venha vivenciar experiências de moda, beleza e entretenimento no Dona Beauty Pompeia. Salão de beleza, estética, loja conceito, café e a redação de Dona em um único lugar para você descobrir. Avenida Nilo Peçanha 1500, espaço aberto ao público, de segunda a sábado, das 9 às 21 horas. Dona Beauty Pompeia, um lugar para se descobrir.
Este verão, fuja das filas. Antecipe a compra de sua passagem de ônibus na rodoviária ou pela internet. Comprando antes, você garante seu lugar e escolhe a poltrona favorita. Depois é só fazer as malas e aproveitar o conforto e a segurança que o ônibus oferece. Não deixe para a última hora. Compre sua passagem ida e volta antes para não perder a viagem. Uma dica RTI.
Com a Cerveja Skin, mesa de bar não precisa necessariamente ser uma mesa.
Mesa de sinuca, engradado e tábua de passar, caixa de tênis, um pandeiro e máquina de lavar. É só abrir uma Skin que vira mesa de bar. É só abrir uma Skin que vira mesa de bar. Banco de piano, escultura e até uma boia, castelo de areia, hidrante clarabóia.
Quando tem Skin, tudo vira mesa de bar. E se tem mesa de bar, a gente vai ficando. Skin, leve, refrescante, do jeito que o povo gosta. Beba com moderação.
Tá voando, tá bonito de ver, tá jogando muito. O homem acho que vai até os 45.
Isso que alguns acham, né? Eles acham que é fácil. Eu trabalho pra c... Trabalho muito. Desculpa o palavrão.
Hoje tem mais Inter no Gauchão.
Se tem Inter e Gauchão, você sabe, né? Tem que ter futebol da gaúcha.
Nico Lopes para o Internacional. Numa combinação com o D'Alessandro, que é simplesmente mágico.
Confira tudo de São Paulo e Inter em nossa programação. Às 14h30 tem pré-jornada direto do estádio em Rio Grande. E a cobertura só termina às 22h. Oferecimento, lojas Quero Quero, NET, Grupo IESA, Sicred, Bravo e Vipal Borrachas. Rafael Collin.
São 2h06, 2h06. Este é o Sala de Domingo. Vale o alerta, né? O pessoal que tava assim desatento ainda pela manhã já deve ter ajeitado o relógio, mas sempre tem aquele que acorda mais tarde. São 2h06, terminou o horário brasileiro de verão. Ferramentas Detools na mão de quem faz, SOS Unimed, é craque em urgência e emergência. Contrate 0800-510-4646, calçados pegada, marca da conquista. Pão de alho Santa Massa, isso muda o seu churrasco. Rede de farmácia São João, aqui você e sua família sempre compram bem. Cuidar da saúde é nossa missão. E Skin, do jeito que o gaúcho gosta.
Posso aproveitar antes de entrar no jogo do Inter definitivo aí?
Vamos nessa, Lúcio Silveira.
Que a partir do mês que vem vai ampliar os seus produtos, né? Hoje eu fico com o Twitter, com a minha rede social. Nós vamos para um site, né, o luciosilveira.com. Vamos falar bastante de futebol argentino lá, com espaço para opinião, com muita informação. Vamos estender as redes sociais para Instagram, para YouTube, enfim, para outros canais de comunicação com a turma toda. Então vamos empreender. Estou na frente do Fogaça aqui, que já faz isso há um tempo lá e está com o canal de YouTube lá bombando. Né? E vou avançar também, é bom a gente pegar boas ideias e vamos em frente.
Vamos fazer essas parcerias aí, né?
Vamos avançar, vamos falar bastante de futebol argentino, bastante mesmo, alguma coisa de futebol sul-americano de forma geral.
Vamos falar mais do Atlanta, é a única coisa que falta aí no teu...
Ainda mais em Libertadores que vem pela frente
muito,
aí, né?
Muito, muito. Então, a partir de março aí, conto com a audiência de todos.
Repete aí pra gente o
site. Vai ser o luciosilveira.com.
luciosilveira.com.
Vou aproveitar para reforçar a marca pessoal.
Isso aí.
É, vou dar essa guinada aí, aproveitando sempre a parceria com vocês, já de muito tempo, de Sábado Esporte e outros espaços que a gente tem aqui, na madrugada contigo também, quantas vezes a gente conversou. Vai continuar tudo, só que agora vai ter uma casa para isso, né? Vai ter um espaço adequado, acomodado, para que a gente tenha todas essas informações, que está lá no Twitter, que eu posto direto. Agora com espaços maiores, mais amplos. A casa nova, Cole.
Boa, boa. Parabéns, Lúcio Silveira. Sorte e sucesso no novo site. Agora 2:09. Além do Lúcio, está com a gente o Gustavo Fogaça, o Kleber Grabowska e lá em Rio Grande, o Maurício Gasparetto e o Júlio César Santos. Vamos para Rio Grande, então, para começar a aprofundar as coisas do jogo de logo mais São Paulo e Internacional. Clima na cidade, a gente sabe que o São Paulo está a perigo. Então, tudo isso vai para o ambiente da partida das 5 horas, chegada de Ernesto Guedes para ser supervisor no São Paulo de Rio Grande, tentando mobilizar os jogadores. A previsão é de um jogo bem pegado aí, hein, Julião e Gasparetto?
Exatamente, jogo muito pegado, até pelo que o cenário, né, que o São Paulo acabou desenhando nesse campeonato. São Paulo era uma das apostas quando começou a montar seu elenco e trouxe Diguinho, Leanderson, Diogo, Anderson Pico, né, começou a se falar desses jogadores rodados, o Clayton comandando todos esses atletas, só que dos 6 jogos agora o São Paulo conseguiu apenas uma vitória. E o desempenho em campo é muito, muito abaixo. São Paulo tem problemas sérios, Colin e colegas, para criar jogadas no setor de armação. Não deu certo, fez apenas 3 gols e a principal carência do time é na questão do camisa 10. Aí. O Clayton começou com o Marcelo Labarthe nessa função, ele não deu certo. Vitor Feijão foi a segunda aposta, também acabou não rendendo. E hoje quem deve jogar é o Diogo. O dos gêmeos, né, Diego e Diogo. O Diogo deve ser o responsável pela armação das jogadas. Só que, né, a partir das rodadas que foram se desencadeando, a pressão chegou a um ponto muito, muito... no pior momento do São Paulo na véspera dessa partida. Protesto, né? Protesto na sexta-feira, a torcida organizada do São Paulo jogou pipoca na beira do gramado, soltou rojões e xingou muitos atletas, principalmente 2 jogadores aí que acabaram sendo flagrados em casas noturnas, em festas, né? E foram eleitos aí por essa questão. Então, o clima do São Paulo em campo, muito, muito pressionado, chega no momento mais crítico da questão do próprio Clayton como treinador. Agora, o ambiente na cidade é de uma decisão, é que essa partida seja o divisor de águas do São Paulo, que ele consiga iniciar o campeonato. Devemos ter aí perto de 6 mil pessoas no Aldo da Pouso nesse domingo de muito sol. Então, há uma expectativa muito grande por essa partida, porque ela vai decretar. Bom, São Paulo tem chance de escapar ou não, infelizmente vai ser rebaixado.
É o jogo da vida hoje, né?
Exatamente.
Do Diguinho, do Pico, do Leanderson, do Labarthe.
Júlio, esse microfone acho que está desligado. Ou vai no do Gasparetto, ou pega um outro, ou liga esse.
Acho que agora sim.
Agora está ligado. Eu estava dizendo o seguinte, é o jogo do ano, é aquele chamado jogo da vida, né? É a hora do Diguinho, do Pico, do Leanderson... Né? E eu acho que hoje é o jogo da vida para o São Paulo. Como foi lá em Juí, nós chegamos lá naquele dia, havia toda uma mobilização do São Luís para ganhar do Grêmio, né? E conseguiu o resultado legal. Eu dei uma passada hoje no hotel do Inter ali, está tranquilo o ambiente com o Odair, ele sabe que vai ser um jogo diferente, um jogo muito pegado, mas é o momento ali, o Lomba agora vai ter que jogar no lugar do Danilo, né? Copa do Brasil, é Grenal, né? Moledo, expectativa, Juan Alano, então... Tem tudo para ser um bom jogo.
E a chegada do Guedes, que você falou, Colin, ele chegou na sexta-feira à tarde, teve uma reunião longa na sala da presidência, junto com o Clayton e a outra comissão. Você falou, como é que o Clayton aceitou essa chegada do Guedes?
Sim.
Oficialmente, né, tudo certo, o Guedes vem para somar e principalmente para tirar a ansiedade, a cobrança dos atletas, para passar sua experiência no futebol, ser muito mais um motivador e não tanto na parte tática do time, que isso ficará com o Clayton. Essa foi a versão oficial, tanto que o Guedes e o Clayton passou para todos nós da imprensa. Agora, é nítido que houve, foi uma surpresa e que essa chegada do Guedes, a gente vai, só vai ver hoje.
O SWAT do São Paulo.
É, exatamente. Então, o Guedes chega aí com, né, 68 anos, ele
só
sempre
falta
se diz...
o Toquinho.
E o Lettieri.
Exatamente. E esse
se o Benfica tivesse ido dizer que ele ia lembrar do Lettieri. Eu vi jogar, acho que o Gasparetão era nascido.
Não vi, mas sei da história do Lettieri. E esse é o teor da conversa com ele. A chegada do Guedes fez com que os torcedores do São Paulo lembrassem desse time lá do
Valdir Lima.
Final dos anos 70, início dos anos 80, quando o São Paulo disputou o Campeonato Brasileiro e o Guedes era o técnico.
O motor, então, astronauta, São... Valdir Lima, Toquinho, Pinguela e Lettieri. Do meio pra frente,
que
era esse
memória.
Time.
Exatamente, jogando.
Paulo Barroco e o Carlão na defesa. Eu não me lembro os outros dois. Acho que tem o Antônio Carlos e tem o Tadeu pra completar o time. E o goleiro era o Sérgio.
Que espetáculo.
Era um baita, né? Time do São Paulo.
Sem Google, hein? O Kleber tá
bateu
sem o Inter, aqui.
Bateu o Inter com o Falcão. É o uma virada do Lettieri, roubou a bola. Na época, roubou o porco do Falcão e aí matou o Inter aqui.
Então é essa nostalgia, esses momentos aí que o São Paulo espera recuperar com o Guedes. É muito mais a simbologia, né?
Do é o que... jogo do ano.
Exatamente.
Jogo da vida.
Então a chegada do Guedes tem esse apelo aí de sacudir o vestiário, de fazer com que o torcedor do São Paulo acredite no time. Recupere tudo que aconteceu lá nos anos 70 e 80 para tentar uma virada no campeonato, senão infelizmente o caminho do São Paulo é o rebaixamento.
E o que é bom para todo mundo, para a torcida, tem transmissão da RBS TV e Premier Internacional para o mundo todo.
Mas aí, infelizmente, Gasparetto, Júlio e todos os torcedores do São Paulo que estão nos ouvindo, infelizmente eu sou obrigado a dizer que isso aí hoje em dia não vence mais jogo. Pode trazer quem quiser, as SWATs no geral elas não funcionam quando não há, junto a isso, uma ideia de futebol, uma organização coletiva, jogadores comprometidos com essa organização e com essas ideias coletivas. Se não há isso, pode trazer quem quiser que não dá certo. E se do outro lado há um adversário forte, estruturado, que vem numa linha ascendente, é mais complicado ainda. Então, eu sinto muito dizer à torcida do... Pode até o São Paulo vencer hoje, porque o futebol a gente sabe, né?
Sim.
A famosa caixinha de surpresas. Mas
não funciona,
é
Gufo.
Isso
Gufo, nem num
isso,
jogo cara. Único, Gufo. Nem num jogo único, só hoje.
Eu, é isso que eu estou dizendo, Júlio. Se não há, junto a essa SWAT, uma organização coletiva, uma ideia de trabalho e atletas que comprem essa ideia, a gente possa ver, bom, só o que está faltando é um impulso anímico, só o que falta é um tapinha, pô, os caras estão desmotivados, porque, pô, eles estão jogando bem, eles estão organizados, a gente vê que tem ideia, só está faltando o comprometimento, aí tudo bem. Mas não é o caso, né? Não é só o caso de falta de comprometimento, vai além disso. Faltam ideias coletivas, falta jogadores comprometidos com essas ideias, é maior o problema.
E aí a decepção é com relação ao Clayton, né? O que o Clayton vinha fazendo, fez um bom, belíssimo trabalho no Aimoré, no Cruzeiro, aí chegou no São Paulo com toda essa expectativa que foi criada, né? Com atletas com bom currículo, enfim, havia essa expectativa de que ele dominasse o grupo de jogadores, por atletas cascudos, rodados, enfim... E isso acabou não acontecendo. Então, essa é a decepção do São Paulo. O time não está rendendo, o time não cria jogada de gols e o time não faz gols. Foi apenas 3 gols desde o início do campeonato. Então, é isso que preocupa tanto.
Frente, então.
É um problema do meio para frente.
O Diguinho tá jogando bem, né?
O Diguinho, ele vem jogando bem. Ele chegou, fisicamente não chegou legal, levou um bom tempo. Agora, ele é um atleta de raça, de identificação. E, só que a cobrança é proporcional ao currículo que ele chegou. O Diguinho chegou para ser a solução do meio-campo do São Paulo. E o problema do São Paulo não está na questão dos volantes. Ele tem hoje, o Clayton deve colocar o Tom, que é um jovem aí de muita entrega, muita raça, ao lado do Diguinho e do Leanderson. O Leanderson também é aquele ex-grêmio. Então são 3 volantes de qualidade. O problema está do meio para frente. O São Paulo não consegue criar jogadas. E aí, quando vai enfrentar um time de qualidade, a torcida começa a cobrar, o time se atira para frente de uma maneira um pouco desordenada, acaba levando o gol e aí o problema se complica. Pode ser que hoje...
Pode completar, Gacê, pode completar.
Não, o problema é que hoje, justamente com todo esse cenário de pressão, vai ter que dar certo, né? Os jogadores vão entrar em campo muito pressionados pela torcida, pela expectativa, pelo Guedes, pelo discurso do torcedor, enfim, de todo mundo.
E o Clayton com a corda no pescoço.
E o Clayton com a corda no pescoço. Então, a probabilidade é que fique muito difícil para o São Paulo. Mas há esperança e a comunidade de Rio Grande aposta as fichas nesse jogo de logo mais.
E o time do Inter para esse jogo? Não sei se tu tem tens aí o provável time, Júlio César Santos, mas o que o Diverio passava
provável
hoje...
Provável temos aqui.
É. E aí eu quero debater com vocês, Marcelo Lomba, o...
Aí é Cláudio Vinck.
É Vinck ou Juan?
Eu acho que o Vinck, aí...
Eu vi, um treino, eu vi um treino em que o Juan estava no time reserva e o Vinck no terceiro time. Então eu tenho essa dúvida se é Juan ou Vinck, mas vamos lá. Moledo, Thales.
O Thales, certo. E o Wendel que volta, né?
O Wendel volta.
Volta porque vai ter... É, porque agora ele tem um concorrente forte, né? O Iago não está aqui hoje porque, além de preservado para a Copa do Brasil, recebeu o terceiro amarelo lá em Porto Alegre.
Eu acho que o Wendel tem dois concorrentes, tem o Iago e tem o Patrick, né?
É, tem mais o Patrick.
Ah, é verdade, mais adiante. É. Aí no meio ali o Charles, né? Volante, é certo. Pode estar voltando o Fabinho. Não sei qual é a situação do Gabriel Dias, se machucou lá em Porto Alegre, quase. Acharam que era uma fratura, depois ficou tudo bem. O Juan, Alano, Camilo, Marcinho e o Roger.
E o Nico. Nico Lopes.
Isso mesmo, é mais o Nico.
É, não, é um time forte, um time com...
É um misto quente. Um
misto quente com bons jogadores. O Gabriel Dias, ele tem uma questão física muito importante, um jogador que gosta do combate, de se impor, ele dá muita segurança para o meio campo. O Camilo a gente conhece, né, a qualidade técnica. O Nico está jogando muito bem, até merece, ao meu ver, ser titular. É um time muito difícil para o São Paulo. E aquilo que a gente fala sempre, né? O futebol não é nunca uma razão única porque se ganha ou porque se perde. A gente tende, a gente gosta de buscar... Ah, esse é o Cristo para o bem ou para o mal. A gente sempre gosta de buscar uma razão única para as fórmulas de sucesso ou de derrota. E no futebol não existe isso, gente. Infelizmente, tem que dar essa má notícia para vocês. Não existe no futebol uma causa única. Então, se o São Paulo pensa que só com uma injeção de ânimo vai fazer o time do dia para a noite jogar muito, não vai. É, não vai. E o Internacional, ao seu ver, também, né, não basta estar jogando bem jogo a jogo, cada jogo tem que trazer essas ideias de volta, fazer elas acontecerem, e tem tudo para que hoje aconteça. O Internacional é favoritaço pelo que a gente está vendo da realidade do time. É, eu gosto muito das ideias do que eu estou vendo do Odair, de posse de bola, de jogar com a bola no chão, de valorizar essa posse, criar chances a partir dela, dar essa liberdade lá na frente para quem esteja nas pontas, fazer o chamado facão para entrar na área a ponto de finalizar com condições. Só basta ver o gol do Nico Lopes, né, Kleber? Ele faz um movimento de corpo antes de... Ele recebe a assistência do Alessandro. E aí ele bota
ele o corpo... enquadra o corpo,
ele,
né?
Ele enquadra o corpo, porque ele tem essa liberdade de se movimentar de um lado para o outro para chegar na condição de finalizar. Isso tudo é tática, isso tudo está pensado, está trabalhado, não é uma coisa do acaso.
Então, e finaliza muito bem, né, Gu? Finaliza muito bem, tanto que entrando poucas vezes foi o artilheiro do Inter no ano passado, o Nico.
Qualidade.
E aí
qualidade.
Ele tem que aproveitar esses momentos, né? Muita gente reclama, pede ele... mas ele precisa também aproveitar isso. Eu gosto muito.
O Nico é o bipolar, né?
Sim.
Quando começa o jogo, meio que não encaixa, né? E quando entra, incendeia.
Por isso que eu tenho dúvida, Kleber, se ele começa o jogo. Já que a gente falou em Charles, Fabinho, Juan Alano, Camilo, Marcinho e Roger, aí não tem o Nico. Não sei se ele vai começar.
Ele precisa romper com esse estigma, né? Que a gente falava há um tempo atrás, não sei se fala ainda, né? Um jogador de segundo tempo. Parar com isso, porque ele é um jogador que pode dar muito ao Internacional. Acho que dia 31 eu estava aqui com o Luiz Henrique, eu falava, pô, essa temporada tem que ser a temporada a próxima que estava chegando, tem que ser a temporada do Nico, né? Passaram os problemas de adaptação, passaram os problemas familiares, né? Passou o momento ruim do Internacional para lançar, para firmar. As coisas estão boas hoje. Hoje está bom de novo, né? Para ser o momento do Nico, né? Tá propício para ele. Mas ele tem que se ajudar. Então, hoje, se começar o jogo, é a oportunidade lá na dificuldade, na adversidade, no interior, no jogo pesado, que eu tenho certeza que vai ser. O Inter pode ter um reforço para time titular dentro do seu elenco fantástico, que é o Nico Lopes, que te dá inúmeras possibilidades. Uhum. Ele pode ser o jogador de lado, ele pode vir por dentro, ele pode fazer o falso 9. Né? Ele é um cara de múltiplas funções no último terço do campo lá. Claro, vai melhor aqui, vai pior ali, mas ele te dá essa condição. Se ele tiver em dia, fisicamente parece que ele está. Né? Se tiver legal de cuca, parece que está também. Né? Pô, o Inter vai ganhar uma peça muito interessante para a temporada. Muito.
Mais um pouquinho sobre Viu, pessoal? Mais uma coisa sobre o Nico. Hoje ali no café do hotel a gente conversava, o Fernando Becker, o Maurício, eu, o Écio Marcos, que coordena a transmissão da RBS TV, e uma questão interessante. Eu não sei se hoje o Nico Lopes não seria titular no ataque do Grêmio e de muitos clubes no Brasil.
De muitos. Muitos clubes no Brasil, não tenho dúvida, Júlio. É por aí também.
Inclusive no Grêmio.
Talvez no momento de hoje, no lugar do Everton, no lugar do Lima, vamos pegar o jogo da última quarta-feira, que foi com o time completo, não tem nenhuma dúvida.
Sobre o jogo de hoje, eu tenho muitas expectativas, assim. Eu quero ver o Moledo, como é que vai ser o retorno dele. Quero ver qual vai ser o lateral, na verdade, Vink ou Juan, e o desempenho desse lateral. O Juan Alano, se ele sair jogando, não se surpreendam se ele... Muitas vezes, se for o segundo volante na hora do Inter armar as jogadas, buscar o jogo mais entre o Gabriel Dias e o Charles ali também. Tô curioso para ver o Juan Alano mais uma vez. São esses nomes aí.
O Camilo, tu não tem expectativa?
Camilo tem que evoluir, né, Kleber, eu acho.
Pois é, o Camilo é um cara que chegou aqui badalado, né? E disse,
é
um cara
outro ameaçado pelo Patrick, né, Kleber?
Ah, sim, assim, o Camilo tá ficando pra trás da fila. O Alano, pelo que tá jogando, né, tem muito mais desenvoltura e contribuição do que o Camilo, né, que é um cara mais rodado, mais experiente.
Coletivamente, era a minha grande curiosidade da temporada, individualmente era o Nico. Ou ainda é, para que ele ver se vai firmar o passo mesmo. Mas em termos de time, eu queria muito, muito, muito... Comecei o ano, tô louco para ver D'Alessandro e Camilo juntos. Essa era a grande questão que ficou da temporada passada. E não conseguimos, né? Vimos pouco, quando vimos não foi legal.
Aí... Eu acho que o Camilo e o D'Alessandro só jogaram um jogo contra o Veranópolis, né?
A estreia?
E aí naquele jogo o D'Alessandro foi muito mal, era o primeiro jogo dele. E o Camilo é que aí nos 20 minutos do segundo tempo resolveu o jogo pro Internacional, né?
Se ele seguir sendo escalado pela esquerda, eu acho que não tem mais muito o que evoluir o Camilo. Se entrarem num acordo lá, ele mesmo conversando com o Odair propondo uma conversa, ó, Camilo, reserva do D'Alessandro, beleza? Quando ele não tiver, tu faz a função do D'Alessandro e ponto final. Porque é onde ele mais gosta de jogar. Na esquerda é difícil pra ele. E o Lomba, o Inter tá sem o Danilo 20 dias. Vocês acham que realmente ele tem que ir pro jogo hoje pra ganhar ritmo? Ou é arriscado pra um time que já jogou uma final de gauchão com o Danilo... mal, porque não tinha goleiro na época, ano passado.
Mesmo que corra o risco, né, e tenha esse histórico recente do Internacional perder 2-3 goleiros na mesma competição, eu acho que para goleiro tem que jogar, ainda mais que
ritmo.
O jogo de quarta-feira tá certo, é decisão pro Inter, né, um jogo
e só. O Lomba não comprometeu até hoje, hein?
É um cara experimentado, né?
O Lomba, me lembra, ano passado, o Lomba foi responsável pela classificação do Inter na Copa do Brasil contra o Corinthians, né?
E em Pelotas contra o Brasil, naquela fumaceira, ele foi muito bem, né, apesar da derrota.
28 segundos, né, o Maurício, o Brasil quase marcou 1-0, né, saiu a bola, o Brasil estava na cara do gol
e o Lomba fez a defesa logo no início.
O Inter está bem servido de goleiro, são dois muito bons goleiros.
Então vocês acham que o Lomba está numa ascendência?
Lomba acima. Lomba acima.
É a vez dele agora, né? Aproveitar.
Mas o Internacional tem que pensar também esses outros dois goleiros que ele tem, o Daniel e o Keylor, né?
Keylor.
Porque esses dois guris são bons goleiros e eles não estão tendo oportunidades. Acho que o Internacional tem que botar um no grupo e emprestar o outro para ali mais adiante, quando o Lomba sair ou o Danilo sair, tá com o goleiro já mais
firmado,
mais firme.
Tem o da Copa São Paulo,
Carlos Miguel
também na fila, né?
Bom goleiro também.
Também na fila. É uma posição complicada, porque ela é única, não tem o que fazer, né?
Carlos Miguel tem mais de 2 metros, né?
A fila vai ficando grande, não tem jeito. Olha, quantidade de goleiro que o Grêmio e Inter, né, distribuíram aí para o interior e fora daqui, gigantesca aí, pode pegar nos últimos anos.
Até o gol que o Grêmio levou ontem do Paulo Vitor, daqui a pouquinho é falta de ritmo, né?
Tu acha que aquela bola entrou?
Sim.
É? Gufo.
Entrou. Fiquei na dúvida.
E tu, Lúcio?
É complicado.
Dois ficaram em dúvida, o Lúcio e o Júlio, e o Gasparetto.
Eu achei gol, até a própria reação do Bandeirinha lá foi, tirou qualquer dúvida, a impressão que eu tive foi gol, e falha do Paulo Vitor, né? Apesar de ser uma cabeceia frontal, a queima-roupa, mas eu achei que aquela bola era defensável.
Tem uma falha do Marcelo Oliveira na marcação ali do Bertotto, e aí saiu...
cabeceia livre,
saiu um foguete, né? Claro, aí foi mal o Paulo Vitor, claro, mas...
Só um dado, Colin, sobre a bola parada contra o Grêmio, né? Não é bola aérea. Veja bem a diferença. Bola parada, jogadas que começam com a bola parada. Pode ser um lateral, pode ser uma falta, pode ser um escanteio. E a bola pode vir por cima, pode vir por baixo, sim, mas começou ali ela parada. É, este ano, aí a gente pega aí time de transição, time titular, time reserva, 80%, 79% para ser mais justo, dos gols sofridos do Grêmio vieram de uma bola parada, de origem de bola parada. Ou seja, é no momento a grande deficiência do Grêmio são as jogadas de bola parada.
Que o próprio Renato corrigiu quando o problema era
com o Roger. Né? O final da época Roger volta a ser agora um grande problema que o Grêmio. Porque é trabalhoso a questão da bola parada, porque ela exige treino e repetição, coisa que o Grêmio não tem agora. O Grêmio tem 3 times aí em 2 meses. Então é óbvio que isso é natural que aconteça. E eu tenho certeza que o Grêmio está pensando nisso. Só uma notícia aqui rapidinho, o Lucas Moura acabou de fazer o primeiro gol pelo Tottenham num jogo da Copa da Inglaterra, que está jogando lá contra o Rochester, acho. 1-1, Lucas Moura estreando com um gol no time inglês, ele que não tinha marcado ainda.
Olha aí. Marcos de Cascavel, Nico Lopes é titular em todos os times da Série A. Sou gremista, mas admito isso. Marcos de Cascavel mandando esta mensagem.
Não sei se em todos, mas em boa parte. Com
no Palmeiras, não.
É, no Palmeiras. No Palmeiras, não. É, tem que ver o Flamengo.
Gustavo
lá,
Scarpa, né? Reserva no Palmeiras.
É difícil.
O Odair está dando um padrão de jogo que muitos técnicos, a partir do Argel, não propuseram. José Luiz Rodrigues dos Santos, Porto Alegre.
A rapidez do Odair em relação ao Zago, né? O Zago, sim, demorou demais para fazer o que o Odair já está fazendo. Tá certo que o Zago, ano passado, tinha a herança maldita. O grupo de 16 para 17 era complicado.
Tem muita mudança de elenco também, né?
Aí teve que demorar um pouquinho para fazer uma garimpagem. Né?
E o Guto não dava, assim, não, os jogadores pareciam cada um estático na sua posição. O Odair está dando mais liberdade, especialmente para o Potker, que é um desfalque seríssimo para quarta-feira contra o Remo, num jogo que o Inter tem que fazer gol. E não vai ter o seu homem gol, que é o Potker, e vai ter o seu homem não gol no momento, que é o Leandro Damião.
Menos gol. Mas hoje aqui vai ter o homem gol. O Roger entrou e fez 2.
Ah, tem outro homem gol. Então tá, pessoal. Bom trabalho por aí, Júlio. Valeu.
Pra nós todos, um abraço.
Gaspareto, prazeraço ter participado aí contigo do debate. Um abraço.
Da mesma forma, abração aí, bom domingo a todos.
Gufo, boa semana e bom jogo aí hoje à tarde.
Valeu, Colin, abraço a todos.
Clebão, valeu.
Que saudade, tchau.
Tchau. Lúcio.
Abraço grande e quarta-feira jogaço, hein?
Isso aí. Tá chegando pré-jornada, 2:30 e às 5 tem São Paulo de Rio Grande e Internacional. Um abraço, não vai deixar queimar a carne, já são 2:30.
Sala de Domingo. O debate com cheirinho de churrasco. Parceria Ferramentas Detools, Unimed Porto Alegre, Calçados Pegada, Pão de Alho Santa Massa, Farmácia São João e Skin.